Sporting 3, Vizel 0. Primeiro jogo do campeonato a cargo de António Nobre, o árbitro de Leiria. Vamos começar por olhar, Pedro Henriques, para esta partida. Olá, bem-vindo mais uma vez à Rádio Observador.
Boa noite, uma vez mais.
E vamos... Diga.
Boa noite, uma vez mais, e vamos começar então.
Ah, vamos começar, e 8 golos, aliás, ao 8º minuto deste jogo, Pedro Henriques, golo anulado, fora de jogo ao Vizela, para começar esta partida, aquele que seria o primeiro golo desta equipa recém-regressada à Liga, foi bem anulado.
Sim, foi bem anulado, de dizer que foi o árbitro assistente que o anulou. De qualquer maneira, o vídeo-árbitro depois vai ter que rever o lance, vai ter que confirmar, e mais tarde depois projetam aquelas imagens com os centímetros. E essas imagens não são, para nós percebemos, não são de quem transmite o jogo, mas são diretamente da cidade de futebol, da tecnologia que existe.
É uma câmara com um posicionamento diferente.
Exatamente, e injetar diretamente a cidade de futebol para a emissão. Portanto, não é, neste caso, quando podemos falar, é a Sport TV que está a transmitir o jogo, não é a Sport TV que coloca aqueles centímetros.
Okay.
É bom fazer este esclarecimento. Portanto, isto é oficial, são centímetros oficiais de quem está na cidade de futebol e que tem depois a autorização para entrar.
E depois dá imagem à
Exatamente. E hoje, como é a primeira vez, faz sentido. Portanto, 45 centímetros, Cassiano estava adiantado, fora de jogo, bem anulado por parte da equipa de arbitragem.
Um primeiro susto por parte da equipa do Vizela à equipa do Sporting, aos 14 minutos. Pedro Henriques, cartão amarelo para Samu.
Sim, uma entrada negligente, não teve em conta o perigo e as consequências do seu ato, uma entrada fora do tempo, quando o Mateus Nunes já não tinha a bola, e essa entrada valeu-lhe bem o cartão amarelo. E quando eu falo em negligência, falo exatamente naquilo que está na Lei 12, que se refere a infrações que são passíveis de cartão amarelo.
E olhamos agora para esse próximo lance deste jogo, que é um penalti que acabou por ser falhado por Giovane Cabral, Pedro Henriques, a 30 minutos de jogo, e Giovane Cabral falhou um penalti que foi provocado por K.O., jogador do Vizela, e que acabou por receber cartão amarelo.
Sim, vamos falar de K.O., mas muitas vezes há quem o conheça por Kofi, portanto Kofi K.O., que são os dois nomes que ele tem. De qualquer maneira, é um momento de cabeceamento do remate do Paulinho, e aqui a questão é que o jogador está de pé, e quando há o remate, o que é que ele faz? Ele estica-se, deita-se todo no chão para tentar interceptar, obviamente, não cobrar-se, mas tentar interceptar com o corpo, ou seja, ganhar uma volumetria, fazer com que o corpo seja grande para interceptar a bola. Só que pôs-se a jeito, porque quando se faz isso, e a FIFA chama-lhe isto, aliás, o International Board chama-lhe isto o make the body bigger, é a expressão que utiliza, quando se tenta tornar o corpo maior e se intercepta a bola com braço, mão, cotovelo, o que é que seja, como foi o caso, normalmente é motivo para pontuar penalti, e foi o caso, e portanto o braço esquerdo acabou por interceptar a trajetória, esticado, todo no chão, ganhou a volumetria, o penalti bem sinalado, e o cartão amarelo por jogar a bola com a mão. Portanto, é uma situação de comportamento desportivo, portanto passível do respectivo cartão.
E olhamos agora para o minuto 32 para falar, uma coisa que já aqui falámos, mas que importa voltar a mencionar, sobre a execução do penalti de Giovane e o adiantamento de Charles, guarda-redes do Vizela, ela que podia ter dado intervenção do VAR caso tivesse Charles defendido esta bola.
E até a intervenção do árbitro. Para nós esclarecermos, a página 119 das leis de jogo vem exatamente a falar sobre a questão da lei 14 e do pontapé de penalti. Se o guarda-redes se adianta, e portanto já sabemos que pode deixar um pé sobre a linha de baliza ou no seu enfiamento, quer dizer que pode adiantar o outro, mas neste caso se adiantar com os dois pés, como foi o caso, e vendo das repetições ele está para mais de um metro adiantado, se defender, obviamente que o vídeo-árbitro, ou o árbitro, consegue ver e manda repetir, ou neste caso o vídeo-árbitro tem autorização para intervir, para dizer o guarda-redes estava adiantado, claramente defendeu a bola e, portanto, repete o penalti. Neste caso, como não houve defesa, isto é, como há o remate e a bola sai por cima, neste caso, da trava, o que a lei diz muito claramente é, se a bola não entra na baliza, só vai repetir se essa ação do guarda-redes, que não tocou na bola, tiver alguma influência clara na ação do executante. E, portanto, é o primeiro parágrafo 119. E ele não tem. Claramente, ele adiantou-se, mas isso não tem qualquer interferência. E também nestes casos, sempre que isto acontece, o vídeo-árbitro não pode intervir. Portanto, para nós percebemos aqui dois momentos claros. O vídeo-árbitro, na execução, neste caso, para o penalti, só pode intervir se houver uma infração, neste caso do guarda-redes, e se o guarda-redes tocar efetivamente claramente na bola. Não tocando, não pode interferir. Só o árbitro é que pode fazer esse ajuizamento. Neste caso concreto, não é motivo para repetir o penalti, porque, não obstante ter-se adiantado, ele não tem qualquer impacto na ação, neste caso, do Giovane. E é bom as pessoas perceberem, porque muitas vezes pode gerar alguma confusão, mas a página 119, desta vez, das leis de jogo, vem a esclarecer claramente, logo no primeiro parágrafo, exatamente três pontinhos para explicar bem isto. De qualquer maneira, é este o resumo que se faz. Portanto, não havia motivo para retirar o pontapé de penalti, nem por parte do árbitro, nem por parte do vídeo-árbitro que pode fazer essa interferência.
E acaba por ser duplo azar para Jovem Cabral, que não marca o penalti, podia não ter marcado com defesa do guarda-redes, ter-lhe valido uma nova oportunidade, acabou por não acontecer. Vamos até à segunda parte, Pedro Henriques, para olhar outra vez para Coffey. Coffey, qual é o jogador do Vizela, que leva a bola no braço esquerdo na área do Vizela, precisamente, mas sem pontapé de penalti. Bem decidido.
Também foi um lance que quase nos passou aqui despercebido, porque é um momento em que a própria transmissão está a dar outras repetições e depois percebemos que o árbitro está a ouvir algo do vídeo-árbitro, e é exatamente isso que o vídeo-árbitro está a fazer. É um momento de cruzamento do Vinagre e mais uma vez o Coffey Kaou, neste caso, leva com a bola no braço esquerdo. O braço esquerdo está ao longo do corpo, em posição normal e natural, não está a ganhar volumetria, portanto nem sequer se movimenta em relação à bola, é a chamada bola no braço. E portanto, nesta circunstância, bem o árbitro em primeira mão e depois o vídeo-árbitro a confirmar que não houve motivo para pontapé de penalti.
E olhamos ainda, Pedro Henriques, para os 59 minutos de jogo que deram amarelo a João Palhinha.
Sim, depois de rever melhor o lance, é claramente para cartão amarelo, é um lance com o Guzo. O que acontece é que o Guzo toca primeiro na bola e depois o Palhinha também toca na bola, só que o Palhinha vem lançado e acaba por balroar, desculpem a expressão, o Guzo. E portanto o que ele faz é não só cometer uma infração que tem negligência, ou seja, não tem em conta o perigo de consequência do seu ato, como tem outra situação, é que é um momento de um ataque rápido por parte da equipa do Vizela e esta infração também destrói esse momento. E portanto, por estas duas razões, pela entrada e, mas sobretudo, pelo aquilo que destrói nesta jogada, bem mostrado o cartão amarelo a Palhinha.
E olhamos agora também para o minuto 74, Pedro Henriques, gol do Sporting, e em dois momentos podia ter havido, mas sem fora de jogo, bem decidido,
depois obviamente que o vídeo-árbitro teve ali um compasso de espera para exatamente verificar as duas situações. Primeiro, Nuno Santos a sair do meio campo no corredor esquerdo, está em posição legal, portanto tem entre ele a linha de baliza adversária mais do que dois adversários, e depois o outro momento era se o Paulinho, a cruzamento do Nuno Santos, estaria adiantado em relação ao penúltimo adversário. Não está, ele está inclusive atrás da linha da bola, e é relembrar que sempre que um jogador, independente dos jogadores que têm pela frente adversários, está em linha com a bola ou atrás da linha da bola, nunca está em fora de jogo. Portanto, bem avaliado, nem Nuno Santos nem Paulinho estão em fora de jogo, gol legal do Sporting.
Gol, terceiro gol do Sporting, depois também o fim aos golos nesta partida, mas aos 85, talvez o momento mais triste da noite, aquele que manchou aquela que foi uma bela festa de futebol, aos 85 minutos é expulso humilhante técnico do banco suplementar do Sporting, acho que foi o treinador do guarda-redes, não interessa aqui, o que interessa é a ação do árbitro, que não sabendo, podemos ter como correta.
Sim, o árbitro obviamente que corresponde a algo que o assistente ao quarto árbitro o disseram, e deduzo que tenham sido por palavras chamadas de linguagem injuriosa, ofensiva ou grosseira. Aquilo que eu gostava de realçar são dois aspectos: como é que uma equipa que está a ganhar 3-0
tem um treinador,
tem alguém num banco suplementar que vai usar uma linguagem injuriosa, ofensiva ou grosseira? Não faz sentido, ainda por cima por uma infração passível ali, foi junto à bandeira de canto, tendo sido ou não tendo sido falta, não faz sentido. E lança uma vez mais aquilo que é uma luta, entre aspas, minha, já o era quando estava lá na Liga, sempre falei isso, mas também nunca ninguém me ligou, nem a mim, nem aos outros, é para que é que serve o banco suplementar. O banco suplementar tem 5 elementos, há duas pessoas que eu até compreendo que possam lá estar, que é um segundo ou um terceiro massagista, que pode ser muito importante, e nós vimos no Europeu a importância que tem, e eventualmente um roupeiro, um técnico de roupas e de material, porque pode uma camisola rasgar, etc. A partir daí, a maior parte das pessoas estão lá, são mais 5 pessoas para fazer barulho, para somar aos suplentes, para somar...
E para dificultar muito o trabalho do árbitro.
E acabam por dificultar. E, obviamente, que se nós, no confinamento, ouvimos muitas vezes estas intervenções de quem estava ali, até quem estava da parte das equipas nas bancadas, agora já não conseguimos perceber, já não conseguimos ouvir, mas, obviamente, com um quarto árbitro e um árbitro assistente, vão ouvir, sobretudo quando são ofendidos. E, portanto, acho muito bem que para estas as pessoas que, no fundo, não fazem, não estão diretamente ligadas ao jogo, e quando digo isto estou a falar dos suplentes e propriamente dos treinadores, que haja um critério mais disciplinar como foi este. Portanto, rigoroso, não há hipótese, está ali.
Não interessa,
isso,
não interessa a expulsão, não, faz não pode exatamente, ser o tipo exatamente. De linguagem. É pelo menos isso que fica definido aqui, Pedro Henriques. Para já, vamos aos 92 minutos, mais 2 minutos 90, último lance amarelo a Tomás. Tiago Tomás.
Sim, ele agarra e puxa o Tabata, é um complemento indesportivo, quando joga com as mãos e utiliza-se os braços, normalmente a própria lei é muito punitiva nesse aspecto, e portanto nada a dizer, ele próprio reconheceu que aquela infração foi foi só para decidir a jogada, um comportamento antidesportivo, cartão amarelo bem mostrado.
E feitas as avaliações aos lances em concreto desta partida, vamos à avaliação desta equipa de arbitragem liderada por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria. Foi o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir este Sporting Vizela. Em Alvalade, o juiz contou também com Pedro Ricardo e Nelson Pereira e Dinis Gurjão, o quarto árbitro deste encontro. Na Cidade do Futebol estiveram Nuno Almeida no VAR, tendo como assistente Ricardo Santos. Qual é a avaliação para toda a equipa de arbitragem, mas sobretudo para o árbitro, Pedro?
Nota 8, porque as grandes decisões que aconteceram, como o caso do penalti e de não penaltis que aconteceram neste jogo, foram tomadas de forma correta, inclusive o gol anulado, pela equipa de arbitragem. O vídeo-árbitro limitou-se, naturalmente, não a corrigir, mas a confirmar. Nota 8, porque com estes dados que eu vou referir, a Liga Portuguesa passava altamente para o topo das listas. 25 faltas é um número perfeitamente normal e aceitável, mas muito raro acontecer, porque o nosso futebol tem normalmente acima de 30 faltas e 35, muitas vezes jogos com 40, e apenas, eu digo apenas porque é um número também baixo para a nossa liga, 4 cartões amarelos, embora em média inglesa muitas vezes está a nível dos dois. Mas pronto, de qualquer maneira, são números muito positivos para este primeiro jogo, uma arbitragem de excelência no meu ponto de vista, assertiva em todas as situações, e por isso vou começar exatamente, digamos, esta liga também por dar uma nota alta, para moralizar e oxalá isto marque o restante das arbitragens. Nota 8 para a equipa liderada por António Nobre.
E amanhã temos mais arbitragens para avaliar também no domingo, que não falta, são razões para ficar por aqui. Obrigado, sem falta, do Pedro Henriques.